Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Eu quero saudá-lo desejando sobre você e sobre toda a sua família as mais preciosas bênçãos do nosso Senhor. É um prazer estar mais uma vez juntos com você nesse objetivo que temos de estudar a palavra do Senhor e especificamente a carta de Tiago, onde se percebe uma ênfase bem clara no tipo de vida que Deus requer de nós, o seu povo. Por Deus requerer de nós uma vida santa e coerente com a salvação que recebemos pela morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, temos que estudar cada dia mais a sua palavra, pois é ela que nos conduz ao conhecimento da vontade de Deus. Como temos repetido, para nós é muito bom saber que você está dedicando esse tempo específico para o estudo e reflexão na palavra de Deus, dando-nos a satisfação da sua audiência. Você sabe que o estudo contínuo da Bíblia é um privilégio, mas também é um dever, pois ela é o nosso alimento espiritual. Por isso devemos estudá-la com afinco. No início desse programa, quero registrar as palavras do Carlos, que nos escreveu de Ponta Grossa, cidade do estado do Paraná. Foi essa a sua mensagem. Pastor Itamir, eu escrevo agradecendo o programa, dizendo que o programa é de uma qualidade inquestionável, pois a Bíblia é revelada em total verdade. Nada fica mal explicado, como em alguns programas por aí. Aproveito para perguntar o significado de combater o bom combate. Bem, também quero pedir oração pela minha fé, quero pedir mais ousadia para testemunhar minha fé. Hoje perdi uma oportunidade, por isso eu fiquei triste. Ore por mim, por favor. Um grande abraço. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. Carlos, agradeço realmente as suas palavras de incentivo. Estamos aqui para ajudá-lo. Ficamos muito alegres quando recebemos essas palavras de apoio, de incentivo. E, afinal, esse é o nosso propósito. Saiba que estaremos orando por você. Em relação à sua questão, como lhe respondi pelo e-mail, combater o bom combate é o dever de todos nós cristãos. Esse combate tem começo quando fomos transportados do Império das Trevas e graciosamente somos levados para o reino do Filho do Amor de Deus, isso é, para o reino do Senhor Jesus Cristo. A partir desse momento, lutamos contra a nossa carne, contra o mundo e também lutamos contra o diabo. Esses são os nossos inimigos. Mas graças a Deus que tem nos dado o Espírito Santo para combatermos de tal modo a conquistarmos a vitória. Lembrando também que o Senhor tem colocado à nossa disposição a armadura de Deus. Nesse combate, por viver uma vida cristã santa e bonita, devemos orar intensamente, pois é esse um excelente recurso que Deus também colocou à nossa disposição. Portanto, combater o bom combate é viver corretamente a vida cristã, nos apoiando no Espírito Santo, nos apoiando nos recursos que Ele tem dado para nós, isso é, na sua armadura, e também nos submetendo a Ele através das nossas orações. Quanto mais oramos, quanto mais comunhão temos com Ele, mais estaremos fortalecidos para combater o bom combate. E exatamente para fazermos isso é que estamos orando agora, pedindo que Deus nos dê graça para esse programa. Ao mesmo tempo, vamos pedir que Deus também nos dê oportunidade para sempre darmos um bom testemunho do Evangelho. Vamos orar. Querido Pai, chegamos à Tua presença reconhecendo a Tua soberania, o Teu poder e a Tua onisciência. Reconhecemos, Senhor, que tudo conheces e sabe que necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para o estudo de hoje. Pai querido, te pedimos que tenhamos as nossas mentes abertas para ouvirmos a Tua palavra e capacitação para podermos obedecer-te. Também queremos te pedir que o Senhor nos encoraje e nos dê muitas oportunidades para testemunharmos do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Pai, o Carlos nesse propósito de testemunhar do Senhor Jesus Cristo. E que cada um de nós, por nossas palavras, por nossas reações, por nossas vidas, possamos glorificar o Teu nome e mostrar para as pessoas que ainda não Te conhecem a necessidade que tem de Jesus Cristo. Nós Te agradecemos porque podemos contar contigo e sabemos que Tu ouves as nossas orações. Dê-nos, Pai, vitória no combate pelo Evangelho. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é ainda estudarmos mais um texto do capítulo 1 da carta de Tiago. Nós vamos estudar três versículos. Tiago 1, 16, 17 e 18. Eu repito, o texto para a nossa reflexão hoje é Tiago, capítulo 1, versículos 16, 17 e 18. Nesse estudo, encontramos uma das mais preciosas verdades da palavra de Deus. Essa verdade destaca que Deus é bom, que Deus é a fonte e a origem de todas as bênçãos que necessitamos. Essa verdade colocada por Tiago cresce de importância, pois ela foi escrita para um povo que estava disperso e passava pelas mais difíceis situações, pelas mais duras dificuldades. E em meio a essas dificuldades, aqueles primeiros cristãos poderiam culpar a Deus pelas suas quedas, pelos seus deslizes, pelos seus pecados. Por isso mesmo, Tiago dá uma ordem clara. Não vos enganeis. Veja o versículo 16. Não vos enganeis. Isso quer dizer que nós devemos saber exatamente enfrentar as diversas situações. Deus não nos induz à tentação e ao pecado. Trabalhamos com relação ao versículo 13 no programa passado e vimos que o pecado é fruto da nossa inclinação para o mal. É fruto da nossa natureza adâmica. É fruto da nossa natureza caída. O pecado é fruto da nossa antiga natureza. É algo que está latente, está lá dentro, está no interior de todo ser humano, inclusive do cristão. E para evitar que culpemos a Deus sem razão, e para que assumamos o nosso erro, para que assumamos o nosso pecado, Tiago então nos apresenta algumas características de Deus que merecem a nossa atenção. Alguns atributos de Deus, algumas características de Deus, algumas qualidades de Deus que devemos saber para saber nos relacionar corretamente com Ele. Diante disso, o título para o nosso estudo de hoje é A Importância do Conhecimento de Deus. A importância do conhecimento de Deus. Tiago 1, 16, 17 e 18. Ao introduzirmos esse texto, eu quero destacar o versículo 16. Nesse texto está a perfeita conexão com a passagem anterior. Naquela passagem que estudamos no programa passado, Tiago está falando sobre os testes, sobre as provações, sobre as tentações a que todo cristão é submetido. Ele esclarece que incorremos em engano quando culpamos a Deus pelos nossos pecados, pelos nossos fracassos. Sabe por quê? Porque, na verdade, Deus não tenta ninguém. E Deus não pode ser tentado pelo mal. Nesse texto, Tiago amplia as verdades sobre Deus, conclamando-nos a não nos enganarmos, mas conhecermos melhor a Deus e o seu caráter. Tiago, o grande líder da Igreja de Jerusalém, mesmo sendo meio-irmão do Senhor Jesus, teve consciência da sua humanidade e de como deveria se relacionar com a Trindade. Sem se sentir orgulhoso pela proximidade com Jesus, foi antes de tudo alguém maduro e humilde. E ao apresentar as verdades aqui em que ele cria, ele estava certo. E sobre a pessoa de Deus, então, ele vai nos dar algumas orientações bem específicas. Ele quer que conheçamos melhor o caráter de Deus, melhor a Deus. E em resumo, como princípio que podemos aplicar às nossas vidas, Tiago nos diz: todo cristão que conhece a Deus e o seu caráter não se engana em relação a Ele. Eu repito, todo cristão que conhece a Deus e o seu caráter não se engana em relação a Ele. E nesse texto, nós vamos encontrar três verdades sobre a pessoa de Deus e o seu caráter. Três verdades sobre a pessoa de Deus e o seu caráter. A primeira verdade mostra que Deus é a origem de todo bem. Eu leio para você o versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Nessa primeira verdade, nós encontramos o seguinte patamar. No versículo 13, que nós estudamos no programa passado, nós mencionamos o fato de que Deus não tenta ninguém. E é verdade isso. O outro lado da moeda, dessa verdade de que Deus não tenta ninguém, é que, na verdade, toda boa dádiva, todo dom perfeito, tudo aquilo que é precioso vem de Deus. Então, ele não apenas não tenta ninguém, mas como tudo que é benéfico para nós, suas criaturas, e para nós, seus filhos cristãos, vem do Senhor. Mas deixe-me novamente trabalhar um pouco com aquela questão do versículo 13. Deus não tenta ninguém, cada um é tentado segundo a sua própria cobiça. Cada um é tentado segundo aquilo que vai no seu interior. E o que vai no interior do ser humano? Do ser humano sem Cristo, vai aquela atitude de rebeldia, vai aquela atitude de insatisfação, de querer negar a Deus o primeiro lugar na sua vida. Mas o que é que vai no interior do cristão? Vai ainda a velha natureza. Mas graças a Deus vai também a nova natureza. Isso é, vai o Espírito Santo e está conosco o Espírito Santo em nosso interior, nos fazendo ter boas motivações, nos fazendo ter bons ideais, desejando fazer coisas boas. Entretanto, como Paulo diz, aquilo que eu quero fazer, isso eu não consigo fazer. Se eu estiver sozinho nessa caminhada, nessa luta, eu não conseguirei produzir aquilo que Deus quer que eu produza na minha vida. Isto é, uma vida para a glória dEle, para a edificação dos meus irmãos e para a proclamação do Evangelho. Mas graças a Deus, quando eu me deixo encher pelo Espírito Santo, então eu tenho condições de fazer aquilo que Ele coloca como alvo para a minha vida. Portanto, Deus não tenta ninguém. Deus, inclusive, nos dá as coisas boas que nós necessitamos. Toda boa dádiva é do alto. Todo dom perfeito é do alto. Descendo de quem? Do Pai. Do Pai das luzes, descendo de Deus. E qual é a grande bênção que Deus nos dá? Deus nos dá o Espírito Santo. Deus nos dá a capacidade de termos uma nova natureza. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, nos diz exatamente isso, que nós somos abençoados por termos em nós agora uma nova natureza. Temos agora em nós a condição de vivermos de uma maneira corretamente bonita diante dele, de uma maneira digna do Evangelho. Por quê? Porque habita em nós o Espírito Santo, porque temos um novo desejo em nosso interior. Nessa luta, nessa tensão, nessa dinâmica, temos que dar cada vez mais espaço ao Espírito Santo. Temos que reagir positivamente aos testes, dependendo de Deus, para que então possamos experimentar toda a boa dádiva, todo o dom perfeito, tudo aquilo de bom, aqueles presentes graciosos que o Senhor tem nos dado, as suas muito grandes e preciosas promessas que nos fazem viver uma vida cristã vitoriosa. Mas temos uma segunda verdade sobre o nosso Deus. Essa segunda verdade aparece ainda no versículo 17. A segunda verdade nos mostra que Deus é imutável, isto é, Deus é o Pai das luzes. Por quê? Porque ele mesmo não pode ser tentado. A tentação é alguma coisa como uma treva, como uma escuridão. E Deus não é tentado. Ele é a verdadeira luz. Jesus, quando estava aqui conosco, nos disse que ele era a luz do mundo. E quem andasse com ele não andaria em trevas. Portanto, Deus é luz e nos permite andar na luz também. E ele é imutável, essa luz ilumina todo homem. Essa luz é a sua palavra que nos dá condições para vivermos com tranquilidade, de uma maneira que lhe agrada. A palavra de Deus, nós já mencionamos este salmo em um dos programas passados, nos diz claramente no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra. Deus, sendo o Pai das luzes, é aquele que nos ilumina, aquele que nos dá a direção certa para sermos aquelas pessoas que Ele mesmo quer que sejamos. Mas temos uma outra verdade com relação ainda a Deus ser imutável. Isso é, em Deus não há variação. Em Deus não existe variação, não existe mudança. Você deve se lembrar de um texto lá do Antigo Testamento, capítulo 23, versículo 19, do livro de Números. No livro de Números, nós temos uma expressão muito clara. Deus não é homem para mentir. Aquilo que ele prometeu, ele há de cumprir. Essa é uma verdade muito interessante. Essa é uma verdade muito estimulante. Aquilo que ele prometeu, ele há de cumprir. E o que ele tem prometido para nós é que temos vida eterna. Temos vida eterna quando recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Temos já a vida eterna quando ouvimos as suas palavras e daquele a quem ele enviou. E quando cremos nessa verdade, não existe variação, não há sombra de mudanças, não há variedade naquilo que Deus prometeu. Ele prometeu, ele vai cumprir, não há variação. Essa é uma grande verdade, sabe por quê? Porque Deus então é imutável. Essa é uma grande verdade que Tiago nos apresenta. Essa verdade que Deus é imutável é que ele não se arrepende daquilo que ele tem planejado. Ele não é volúvel como ser humano. Não há variação. Não há sombra de mudanças. O Senhor tem nos dado condições de andarmos com ele com segurança. Você está seguro em Cristo? Pode estar seguro, porque ele é a verdade. Nele está a verdade. Mas temos uma outra verdade ainda, que está no versículo 18. E essa terceira verdade sobre as características de Deus, Tiago nos apresenta dizendo que Deus é soberano. Deus é soberano. Veja o versículo 18. Nós temos aqui três afirmações para confirmar a soberania de Deus. Isso é, Deus faz tudo acontecer segundo o seu querer, conforme lemos lá em Filipenses 2:13. Deus nos gerou pela sua palavra, e a palavra é uma palavra de verdade, conforme 1 Pedro 1:23. E Deus nos quer como primícias das suas criaturas, conforme vemos também em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 20 a 23. Então, o que eu estou sugerindo a você é que você fique bem atento para entender essa questão da soberania de Deus. Nós temos uma palavra de Paulo em Filipenses, uma palavra de Pedro na sua primeira carta e uma palavra de Paulo escrita aos Coríntios. Muito bem, Deus faz tudo acontecer segundo o seu querer. Nesse texto de Filipenses, Paulo diz que o Senhor opera em nós tanto querer como realizar. Isso é, na soberania de Deus, Ele nos dá capacitação para querermos obedecer a Ele, mas também nos dá capacitação para realizarmos a sua vontade. E a vontade de Deus é que tenhamos vidas dignas do nome que carregamos. Querido amigo, você carrega o nome de cristão. Portanto, você deve viver como um cristão. Deus faz tudo acontecer segundo o seu querer. Filipenses 2:13. Mas é Pedro, no capítulo 1 da sua primeira carta, versículo 23, que diz que ele nos gerou pela palavra da verdade. E essa é uma verdade também que Tiago menciona aqui. Agora, isso tem uma implicação direta a nós. Deus nos gerou pela palavra da verdade, demonstra o quê? Que Ele é soberano e que nós estamos submissos a Ele, ou pelo menos que nós deveríamos estar submissos a Ele. Diante de um soberano, quem é submisso não diz não, Senhor. Só pode dizer sim, Senhor. Mas, querido amigo, reconheça comigo quantas e quantas vezes nós estamos dizendo para Deus, não, Senhor. Não, Senhor. Através de palavras, através de ações, através de reações, através da negligência aos princípios bíblicos, nós estamos dizendo, não, Senhor. E aí surge a pergunta, afinal de contas, quem é soberano nesse caso? Deus é soberano na sua vida ou você é soberano e Deus é simplesmente alguém que realiza os seus desejos? Ah, querido amigo, nós temos ouvido pregações ultimamente em que Deus perdeu completamente a soberania. Mas essa não é a verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus mostra que Deus é soberano, que Ele nos gerou. Foi por causa do seu amor que nós temos a possibilidade de sermos seus filhos. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Ele quer, então, que agora, sendo uma pessoa da sua família, sendo um filho seu, tendo uma nova característica de vida, tendo uma nova personalidade, habitando em você o seu espírito, o Espírito de Deus, que você tenha uma vida de submissão a Ele, porque Ele é Deus soberano. Mas, em 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo também nos diz que Deus nos quer como primícias das suas criaturas. Nós somos filhos, não somos apenas criaturas, mas Ele quer a você e a mim como primícia das suas criaturas. Ele quer que você esteja junto ao seu coração, junto ao seu peito. Ele quer você intimamente ligado com Ele, dependendo dEle, porque Ele é um Deus soberano. Graças a Deus por essas três verdades que temos em relação ao nosso Deus. Ao invés de Ele nos tentar para o mal, Ele é a origem de todo bem. Ele é um Deus imutável. E Ele é um Deus soberano. Eu quero concluir também olhando para o versículo 16. E a pergunta que eu faço a você é: você conhece de fato a Deus? Você está enganado ou está certo sobre Deus? Você conhece Deus intelectualmente ou experimentalmente? Seja grato por Deus ser quem Ele é, por suas bondosas dádivas e pela salvação que Ele nos concedeu pela sua genuína palavra. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Sem igual.